gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Bom dia, ouvintes da Rádio Áudio Ativo. Estamos entrando no ar com o programa Planeta Esporte do dia 11 de novembro de 2013. Bom, e nesse fim de semana tivemos rodada cheia dos campeonatos brasileiros da Série A, da Série B e da Série C. No brasileiro da Série A, o Cruzeiro quase se tornou campeão, né? Venceu o Grêmio por 3-0 dentro de casa, já comemorou, já fez a volta simbólica com a torcida, mas ainda não é o campeão oficial, porque o Atlético Paranaense ainda tem 0,01% de chances, porque venceu o São Paulo por 3-0 dentro de casa com a sua torcida. Na parte de baixo da tabela, a situação ficou muito preocupante para o Fluminense, que perdeu aos 46 do segundo tempo contra o Corinthians por 1-0. O Vasco respirou aliviado, tá ali, saiu do Z4, está em 16º lugar depois de um empate contra o Santos dentro de casa. E os quatro primeiros aqui do campeonato são Cruzeiro com 71 pontos, Atlético Paranaense com 58, Grêmio 54 e Botafogo 53. Já no Z4, encabeçando o Z4, tem o Criciúma com 36 pontos, o Fluminense também 36 pontos, a Ponte com 34 pontos e o Náutico, que já foi já lá para a Série B novamente, com apenas 17 pontos. Agora falando um pouquinho da Série B, o Palmeiras também já praticamente conseguiu o campeonato, né? Está com 73 pontos, muitos pontos na frente da Chapecoense, que é o segundo lugar com 62 pontos. O Palmeiras venceu o Joinville dentro de casa nessa rodada por 3-0. Quem completa o G4 também, que estaria subindo novamente para a Série A, seria Palmeiras, Chapecoense, Sport e Casa. Mas eles são seguidos pertinhos ali pelo Avaí e pelo Ceará, pelo Figueirense, pelo Joinville e pelo América Mineiro. A diferença é de apenas um ponto entre esses oito colocados. No Z4, que voltaria para a Série C, temos o Paysandu com 36 pontos, o Atlético Goianiense com 35, o São Caetano 32 e o Asa com 29. E agora pela Série C, né, nesse fim de semana nós tivemos a decisão de uma das semifinais. O Sampaio Correia venceu 2-1 dentro de casa o Vila Nova de Goiás e já está na grande final. Os dois times voltarão para a Série B, assim como Santa Cruz e Luverdense. Só que a decisão desse jogo só será no dia 17 de novembro. No Recife, na casa do Santa Cruz. O Santa Cruz já venceu o primeiro jogo fora de casa por 2-0. Agora, notícias do Fluminense, né? Indo aqui para o Rio de Janeiro. Notícias do Fluminense, que está numa situação muito crítica. Júlio César Ramos, fala para a gente, por favor.
Bom dia, Gustavo. O bicho tá pegando pro lado do Fluminense. Na zona de rebaixamento, sem vencer a 9 partidas e derrotado pelo Corinthians, a pressão sobre o Flusão cai nas costas de Luxemburgo. O técnico reforça a importância dos próximos 5 jogos, que serão decisivos para a salvação do tricolor. Luxa também elogiou a garra dos jogadores, mas vai ser preciso mais do que isso para o time não ser rebaixado. Afinal, em 18º lugar e com apenas 36 pontos, o fantasma da Série B assusta o Fluminense.
A situação tá difícil, hein? O gol aos 46 novamente no finalzinho. O Fluminense tá cada vez pior, cada vez lá embaixo. Você acha que o Vanderlei Luxemburgo vai continuar no cargo? O que você acha?
Ele deve continuar, sim, porque ele é muito esforçado. Ele tem esperanças ainda de conseguir salvar o time e se manter na Série A.
Tomara que ele consiga esse feito, tomara. Muito obrigado, Júlio César Ramos, pela participação.
De nada.
E agora, vamos continuar com os desesperados aqui. O Vasco também não tá nada bem, tá numa situação muito delicada. Mas pelo menos conseguiu um empatezinho que aliviou, saiu do Z4, não é isso, Francisco Gonzaga?
É isso mesmo, Gustavo. O Vasco conseguiu respirar aliviado um pouquinho e arrancou um empate com o Santos e saiu da zona de rebaixamento, em dia de casa cheia no Maracanã. Com o estádio lotado com mais de 56 mil torcedores, o Vasco ia perder por 2-0 aos 26 do primeiro tempo. E pra piorar, Gustavo, o Juninho Pernambucano e o atacante Reginaldo tiveram que ser substituídos machucados. A coisa não é nada bem pro Vascão, mas com o apoio da sua imensa torcida bem feliz, o time da Colina descontou ainda no primeiro tempo, gol de Edmilson. E aos 32 do segundo tempo, André recebeu na área e girou para deixar o placar tudo igual, 2-2. Com o empate, o Vasco passou o Fluminense e deixou a zona da degola. Mas a situação do Juninho preocupa. Ele está fora da temporada e pode até encerrar a carreira mais cedo, porque a lesão dele é muito séria.
É, a gente viu, né? Ele saiu chorando de campo lá, levado na maca, não conseguia nem entrar na maca direito, né? Pô, que situação difícil pro Vasco agora, hein? Lutando pra sair do Z4 e sem o seu principal ídolo, né? O que você acha que vai acontecer aí?
É, o Vasco agora tem que contar muito com o apoio da torcida. Tem agora um jogo difícil contra o Grêmio fora de casa. A situação do Juninho realmente é preocupante. Ele jogou já em fim de carreira, mas que sempre teve uma boa forma física. Ele está muito emocionado de campo, precisamente por isso, porque pode ter que se aposentar mais cedo. Mas é isso aí, o Vasco tem que continuar firme aí, contando com a torcida para ver se consegue sair da situação difícil.
Exatamente. Tomara que o Juninho não encerre a carreira agora com a lesão, né? Muito obrigado pela participação, Francisco. Até a próxima.
Valeu, Gustavo.
E agora a gente tem a nossa repórter Marcele Félix, que a gente vai falar um pouquinho do Flamengo e dos preços dos ingressos para a final da Copa do Brasil. É um absurdo, não é, Marcele?
É isso mesmo, Gustavo. Ser torcedor do Flamengo está saindo bem caro. Os ingressos para o jogo do dia 27 estão em torno de R$ 250 e R$ 800. Mesmo os sócio-torcedores, que geralmente têm 50% de desconto na compra, terão seu benefício reduzido para 40%. O valor de venda supera o preço dos bilhetes para o Mundial de Clubes do ano passado, no Japão. Na final, os torcedores pagavam entre R$ 234 e R$ 700. Até a final da Copa do Mundo do ano passado, tinha preços mais acessíveis. Os ingressos mais baratos saíram a R$ 234. Já na Copa Mundial de 2014, o valor dos ingressos vão de R$ 165 a R$ 1.980, com desconto de metade para os estudantes. Parece que o Flamengo vai precisar jogar no padrão FIFA para merecer esse gasto todo para os torcedores, né, Gustavo?
Exatamente, Marcelo. Que absurdo o preço desses ingressos, hein? Nossa, a sorte é que a torcida do Flamengo é muito grande, deve lotar o Maracanã, né? Mas mesmo assim eles querem ver a parcela pobre da torcida do Flamengo longe do Maracanã, não é isso, Marcelo?
É isso mesmo, eles vão precisar juntar muito dinheiro para ir para esses jogos.
É um absurdo, né? Muito obrigado, Marcelo, pela participação. E continuando com problemas de ingresso, a gente tá cheio de problema de ingresso hoje aqui no programa. A nossa repórter Vanessa Leme fala dos ingressos da FIFA, da dificuldade de conseguir ingressos para a Copa do Mundo da FIFA de 2014, ano que vem, não é isso, Vanessa?
É isso mesmo, Gustavo. Começou hoje, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, a segunda etapa de vendas de ingressos para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Diferente da primeira etapa, em que foi feito um sorteio para definir quem ficaria com os ingressos, agora quem conseguir pedir primeiro, leva para casa. No Twitter, muitos usuários mostraram dificuldades no acesso do site da FIFA. E alguns informaram que o site ficou fora do ar logo alguns minutos depois da abertura das vendas. E parece mesmo que para conseguir o ingresso está mais difícil do que uma vitória do Náutico, né, Gustavo?
É verdade. Você sabe de alguém que está tentando aí na nossa redação? A gente está com jornalistas tentando o ingresso, como é que tá a situação?
É, exatamente, Gustavo. Nosso repórter Thiago Cardoso tá aqui do meu lado, já tentando há mais de uma hora, aguardando na fila online do site, sem sucesso. Começou a ser dito por algumas pessoas de que os ingressos para as cidades do Rio e de São Paulo já estariam esgotados, mas essa informação ainda não foi confirmada. E lembrando que foram disponibilizados 228.959 ingressos, sem incluir os mais desconcorridos. Então, quem quiser assistir a abertura no Itaquerão e o encerramento no estádio do Maracanã e alguns outros jogos, ainda tem chance. Os ingressos vão ser postos à venda a partir do dia 8 de dezembro, mas não vai ser nada fácil, né, Gustavo?
É pelo sorteio, não é isso, Vanessa?
É, isso aí.
É, e pelo sorteio fica mais difícil, né? Você tem que entregar a sorte pra Deus, né? Tem que torcer pra uma situação boa. É isso aí, Vanessa. O ingresso tá horrível aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. Ninguém consegue ingresso pra FIFA, pro Flamengo, pra nada. Um intervalozinho agora. Na volta a gente tem mais notícias de futebol, automobilismo, tudo do esporte pra você aqui no Planeta Esporte.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Estamos de volta com o nosso programa Planeta Esporte aqui na manhã dessa segunda-feira, no Rio de Janeiro. E agora é uma notícia mais triste que a nossa repórter Nayara Azevedo vai nos fornecer, né? Falecer um ex-atleta do Flamengo. Conta pra gente.
Sim, foi enterrado ontem, aos 80 anos, Paulinho Almeida, ex-atacante do Flamengo. Considerado nos destaques do tricampeonato de 1955, Paulinho brilhou e marcou 23 gols em 48 partidas da temporada. Segundo a família, ele lutava contra o enfisema pulmonar e uma pneumonia agravou seu estado de saúde. Paulinho estava internado na Santa Casa de Misericórdia em Campos, município do Norte Fluminense, onde nasceu e faleceu na última sexta-feira. Prestamos aqui, Gustavo, a nossa singela homenagem ao grande jogador de futebol brasileiro, Paulinho Almeida.
É isso mesmo, Nayara. É sempre ruim, né, perder ídolos do passado, assim como o Paulinho, né? Mas vida que segue, tomara que a família se recupere,
sim,
tudo certinho, né?
Torcemos por isso.
Pois é. Muito obrigado, Nayara, pela participação. E agora, no Planeta Esporte, nós voltamos a falar sobre futebol, mas é sobre o futebol internacional, não mais nacional. O repórter Renan Schumacher tem as informações sobre o Campeonato Espanhol e o Barcelona, não é isso, Renan?
É isso mesmo. O Barcelona goleou ontem o Betis, por 4-1, mantendo a liderança no Campeonato Espanhol com 37 pontos e chegando à 12ª vitória em 13 jogos. Logo aos 21 minutos do primeiro tempo, o argentino Messi sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e teve de ser substituído, deixando mais uma vez o comando para o brasileiro Neymar. Com mais uma boa atuação, ele marcou o primeiro gol e deu trabalho ao time adversário. O Barcelona ainda foi beneficiado pelo tropeço do Atlético de Madrid, que empatou em 1-1 com o Villarreal e foi aos 34 pontos. Mesmo com a vitória e a manutenção da liderança, os torcedores do Barcelona ainda não respiram aliviados, pois não se sabe a extensão e a gravidade da lesão de Messi, que realizará uma ressonância magnética hoje.
É, Renan, situação complicada, hein? Sem o Messi, será que o Barcelona vai ser aquele mesmo que ganhou todos os campeonatos aí nas últimas temporadas? O que você acha?
Eu acho que eles vão ter que contar mais com o Neymar, não é? Se a lesão do Messi comprovar séria, talvez ele tenha que ficar com alguns jogos afastados e acho que o Neymar vai sofrer um pouco a responsabilidade disso.
Pois é, e tomara que o Neymar, né, brilhe aí nesse momento que deram pra ele, né, sem o Messi. Agora é a vez dele aparecer, né? Tomara que ele faça o dever direitinho, representando o Brasil lá fora.
É, agora ele tá em destaque, né? Tomara que ele brilhe e faça nome agora lá no Barcelona.
Pois é, pois é. Muito obrigado, Renan Schumacher, com as notícias do futebol internacional. E agora nosso programa vai mudar um pouco de foco, vai sair do futebol, a gente vai para os outros esportes, para a velocidade propriamente dita. A gente tem muitas notícias de automobilismo, MotoGP. A gente vai começar com a Stock Car, com Eric Rianelli. E aconteceu uma mudança na liderança, não é, nesse fim de semana, Eric?
É, Gustavo, parece que o Thiago Camilo fez uma grande corrida ontem e assumiu a liderança do campeonato, tirou a liderança do Ricardo Maurício.
Tirou a liderança do Ricardo Maurício?
Isso, exatamente.
E agora, quantos pontos ele tem na frente?
Olha, agora o Camilo tá com 185 pontos. Mas assim, falando brevemente sobre ontem, né? O Thiago Camilo, ele mostrou que realmente ele agrega valor à equipe dele. Ele, que é conhecido como o rei da Stock Car, não só ganhou a corrida, mas também conseguiu roubar a liderança do campeonato. Ele foi acompanhado no pódio pelo Sérgio Gimenez e pelo Ricardo Maurício, né? O Maurício agora é vice-líder e ele não teve uma corrida muito boa, assim. O Cacá Bueno também decepcionou a corrida de ontem, né? Ele bateu e terminou em 26º lugar. Mas agora, como eu já falei, com 185 pontos, o Camilo mostra chegar na corrida do milhão, que é a última corrida do campeonato, que os corredores podem concorrer a um prêmio de 3 milhões de reais. Ele chega com excelente retrospecto, ele é bicampeão dessa prova, ele conhece o circuito de Interlagos muito bem e ele tem grandes chances de vencer. Ele teve uma campanha quase histórica, evolução do Maurício, do Camilo ao longo do campeonato é impressionante. E assim, com duas vitórias na bagagem, ele com certeza vai se dar muito bem.
E quais são os principais concorrentes ao título dele?
É o Sérgio Gimenez e o Ricardo Maurício mesmo. Ah, o Ricardo tá. É o vice e o Sérgio está em terceiro lugar no campeonato.
O Kaká não tem mais chances?
Olha, o Kaká tem um histórico de corridas que ele não tem mandado muito bem. Então, provavelmente, ele vai ficar fora dessa. Acho que ele pode brigar pelo um pódio com o Sérgio Gimenez. Porque o Ricardo e o Camilo estão muito próximos. Mas aí já tem um degrau para o Sérgio Gimenez e o Kaká vem logo atrás.
Entendi, entendi. Então a gente espera essa corrida do milhão aí ansiosamente.
Dia 15 de dezembro em Interlagos.
15 de dezembro em Interlagos, todo mundo ligado na corrida do milhão pra ver se o Thiago Camilo vai voltar a fazer o zerinho na pista depois, se ele vai ser o campeão. Vamos ver como é que é, né, Eric?
É verdade, Gustavo.
Muito obrigado pela participação.
Valeu,
Eric.
Um bom dia pra você, um bom dia, ouvinte.
Nós continuamos aqui com a velocidade, dessa vez a gente mudou do carro para a moto. Kenzo Soares tem aqui as notícias da MotoGP e com o campeonato a vitória de um novato, não é isso, Kenzo?
Pois é, Gustavo, ontem foi um dia histórico para os aficionados na moto velocidade. Com apenas 20 anos e competindo pela primeira vez na MotoGP, principal categoria da modalidade, Marc Márquez se tornou campeão mundial ontem no GP de Valência.
Que legal, né? E com quantos pontos, quantas corridas de antecipação?
Ele venceu com 16 pole positions, faltando um GP ainda para o encerramento do campeonato.
Ou seja, ainda venceu com sobra, né? Sem sofrer muitos riscos.
Exatamente. Ele até ficou em terceiro lugar dessa vez, mas como ele já tinha 334 pontos, ele fechou 4 à frente do segundo colocado, também espanhol, Jorge Lorenzo.
E muito mais experiente do que ele, né?
Exatamente. Foi inclusive humilde e demonstrou espírito de campeão. Ao comentar a sua vitória, Marc colocou que tinha competido com verdadeiras lendas da moto velocidade.
Que ótimo, que ótimo. É sempre bom ver essa renovação no esporte, né? Novatos ganhando. E que ele continue aí nessa guinada para outros campeonatos, né?
Com certeza. Ele fez um recorde de mais de 34 anos que não acontecia. Certamente ele vai ter uma longa carreira de sucesso a partir de agora na moto velocidade.
Com certeza. E a gente vai continuar acompanhando ele e a MotoGP aqui no nosso programa, tá? Muito obrigado, Kenzo Soares, pela participação. E agora a nossa última notícia da velocidade é do brasileiro Felipe Massa, que tá se despedindo da Ferrari, não é isso, Érico Oliveira?
É isso mesmo, Gustavo. Neste fim de semana, o Felipe Massa começou a se despedir da Ferrari. O piloto anunciou no mês de agosto que não seguiria na equipe em 2014. Nesse domingo, durante o circuito de Mugello, na Itália, a escuderia organizou uma festa para homenageá-lo. O Massa deu voltas num dos carros da Ferrari e ganhou um troféu, que trazia gravadas todas as suas vitórias pela equipe. A festa reuniu 15 mil torcedores, todas as pessoas que trabalharam com o Felipe na Ferrari também estavam lá e o presidente da escuderia também marcou presença. A despedida oficial do Felipe vai ser no próximo fim de semana no GP de Interlagos.
Que bom, né, essa festança pro Felipe, esse reconhecimento dele. Deixa eu te perguntar uma coisa, o Felipe já tem uma equipe pro ano que vem?
Olha, ele ainda não anunciou para que equipe ele vai entrar, ainda não temos essa resposta. E se ele não encontrar uma equipe logo, vai ser a primeira vez desde 1969 que o Brasil vai ficar sem representante na Fórmula 1.
Que tristeza, hein? Isso não pode acontecer. Tomara que ele ache uma equipe que tenha um brasileiro competindo na próxima temporada da Fórmula 1, né não, Érica?
É isso mesmo.
Muito obrigado pela participação. E o Planeta Esporte continua agora com os outros esportes. E o Matheus Faustino vai falar sobre a noite iluminada de um ídolo brasileiro no MMA. Boa tarde, Matheus. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Gustavo. É verdade. O Vitor Belfort nocauteou Dan Henderson na noite de sábado em Goiânia. Com um chute certeiro de esquerda, Victor derrubou o americano em apenas 1 minuto e 17 segundos de luta. Muito elogiado por Dana White, o chefão do UFC, Belfort agora aguarda o resultado do confronto entre Anderson Silva e Chris... Nossa, desculpa. Pode fazer essa parte? Com um chute certeiro de esquerda, Vitor derrubou o americano em apenas 1 minuto e 17 segundos de luta. Muito elogiado por Dana White, o chefão do UFC, Belfort agora aguarda o vencedor do confronto entre Anderson Silva e Chris Weidman, que ocorre no dia 28 de dezembro, Gustavo. E uma possível revanche contra Anderson e a disputa pelo cinturão dos médios já deixam os fanáticos por UFC ansiosos. Dana White ainda antecipou que o evento de tal proporção pode sim ocorrer em um estádio de futebol aqui no nosso país, Gustavo.
É isso, tomara que isso aconteça, né, Matheus? E será que o Anderson Silva vai, em 2 segundos, como ele fez da última vez com o Belfort, será que ele vai nocautear rapidinho de novo?
Bom, eu não sei, Gustavo, mas eu, como bom fã de UFC, estou no aguardo, estou ansioso para ver essa luta. e acredito que vai ser uma luta sensacional.
E tomara que demore mais um pouquinho, né? Pra gente ver golpes, pra gente não acabe em um minuto, que nem acabou essa e a outra luta dele, né?
Exatamente, exatamente, Gustavo.
Aqui é o que a gente torce. Tomara que seja aqui no Brasil também, né?
Claro,
num estádio de futebol lotado.
Claro, claro, que seja acessível a todos os fãs de UFC, né?
Tomara que os preços não sejam abusivos, que nem o do futebol nos mostrou aqui, não é isso?
É verdade, é verdade.
Muito obrigado, Matheus. A gente continua aqui nosso programa.
Tênis!
Agora a gente passa pro tênis, dia de decisão no, na ATP. O nosso repórter Vinícius Vieira tá acompanhando essa decisão. Conta pra gente, Vinícius.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Gustavo.
Bom dia.
Rafael Nadal e Novak Djokovic disputam hoje às 18h as finais da ATP, a Associação de Tenistas Profissionais. Para o espanhol, esse jogo é especial. Apesar de ter levado a melhor em 22 dos 38 confrontos contra Djokovic, o título das finais da ATP é o único que falta para sua coleção. Entretanto, o tenista russo Djokovic está em uma sequência de 21 vitórias consecutivas e levou o título da ATP no ano passado.
É, só corrigindo, Vinícius, é o tenista sérvio Novak Djokovic. Ele venceu 3 vezes já o torneio da ATP, né? Ele vai tentar o 4º agora, não é isso?
Isso, exatamente, Gustavo. E para quem está no Brasil, os amantes de tênis podem comemorar. A partir de 13 de dezembro, começam a ser vendidos os ingressos para Rio Open, que vai acontecer entre os dias 15 e 23 de fevereiro no Jockey Clube da Gávea. Também esperamos que os preços não sejam abusivos, né, Gustavo?
Pois é, Vinícius. E que ótimo ter um torneio de tênis internacional aqui no Rio de Janeiro, no Jockey Clube. A gente já sabe que a participação do Rafael Nadal e do Davi Ferrer já está confirmada. Tomara que outros tenistas famosos, né? Imagina um Federer, um Djokovic aqui, um duelo na final. Djokovic e Nadal aqui no Rio de Janeiro. Seria sensacional, né?
Vamos aguardar, vai ser um presente para nós cariocas.
Seria sim, será um presente. E a gente acompanha também essa final, depois você volta com mais notícias dos resultados, tá bom? Pra gente, muito obrigado, Vinícius.
Basquete, pela audioativo.com.
E o principal torneio do Brasil começou nesse fim de semana. O repórter Thiago Cardoso tem as informações. Bom dia, Thiago.
Bom dia, Gustavo. Foi isso mesmo. Neste sábado teve início a 6ª edição do Campeonato Brasileiro de Basquete, o Novo Basquete Brasil, NBB. A estreia foi logo em alto nível, o maior clássico do esporte brasileiro, do basquete brasileiro, entre Flamengo e Brasília. E o jogo realizado no HSBC Arena, na Barra da Tijuca, foi vencido pelo rubro-negro carioca por apertados 84-82, um jogo cheio de emoções, cheio de viradas. E esta é a primeira vez na história do NBB que o time de Brasília não começa vencendo. Já o Flamengo, que é o atual campeão do torneio, aproveitou a primeira partida em casa para sair na frente, na briga pelo terceiro título da competição.
Que ótimo, Thiago, que partidas como essa, né, disputadas até o finalzinho, continuem o resto da temporada inteira, né? Você sabe quais são os próximos jogos, alguma informação do...
É, a gente não tem informação dos próximos jogos, mas das 5 edições realizadas até hoje, 2 taças ficaram com o Flamengo e as outras 3 terminaram com o título do Brasília. Será que nesse ano a gente vai ter uma surpresa? Alguém tira o título dessa panelinha entre esses dois times?
Tomara que sim, né, pra ficar mais disputado, pra sair essa disputa entre Brasília e Flamengo. Tomara que um Franca, uma outra equipe do interior de São Paulo vença, né, o NBB.
O NBB costuma ser bem disputado, mas essas duas acabam se sobressaindo, né? Vamos ver se nesse ano a gente tem alguma surpresa.
A última final, inclusive, não foi entre Flamengo e Brasília, tá certo?
Foi entre Flamengo e São José, com vitória do Flamengo.
Quase que o São José pegou esse título aí, né?
Foi inclusive no interior paulista o último jogo, mas quem venceu foi o Flamengo.
Ah, entendi, entendi. Mas que Flamengo e Brasília continuem nos proporcionando um basquete de alto nível, né, aqui no Brasil, e que a gente continue trazendo americanos.
Com certeza, apesar dos resultados ruins, dos resultados recentes da nossa seleção, o basquete brasileiro segue em evolução.
É, tomara que a nossa seleção melhore também, né, não, Thiago?
Torcemos por dias melhores para o basquete brasileiro. Basquete.
Todo mundo, é a nossa torcida aqui. Muito obrigado pela participação.
Obrigado,
um bom dia para você, Thiago.
Bom dia.
E E agora, encerrando o nosso programa, o nosso Planeta Esporte dessa segunda-feira, dia 11 de novembro, nós temos a repórter Ana Flávia Oliveira, que vai nos falar sobre um grande evento que vai acontecer aqui no Brasil, em Brasília, né? São os Jogos Mundiais Universitários. Fala pra gente, Ana Flávia.
Gustavo, a capital federal vai receber os principais atletas universitários do mundo em 2019. Brasília foi escolhida para sediar a Universiade, as Olimpíadas Universitárias, após ter batido Budapeste ontem, na Bélgica. A última vez que o Brasil havia recebido o evento foi em 1963, em Porto Alegre.
Ana Flávia, que legal o Brasil continuando, né, no rumo aí dos mega-eventos, é Pan, é Olimpíada, Copa do Mundo.
Isso mesmo, Gustavo.
E é bom que não seja só no Rio de Janeiro, né? Agora a Brasília vai receber também competições esportivas. Tomara que o legado lá seja grande e que o legado aqui também, né? Aqui no Rio de Janeiro.
É, isso mesmo.
Ah, muito obrigado. A gente vai acompanhar com afinco esses Jogos Mundiais. A gente vai trazer as notícias, assim como a gente sempre faz, né, ouvinte? E com essa notícia muito legal da vitória de Brasília, da cidade de Brasília, da vitória brasileira mesmo, não só da cidade de Brasília, para sediar os Jogos Mundiais Universitários, nós encerramos aqui mais um Planeta Esporte da Rádio Audioativo.com. Nós agradecemos a participação de todos os ouvintes. Fique agora com o restante da nossa programação. Um bom dia e até amanhã.
Audioativo, sua rádio, seu portal.